Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Da criação do Conselho Nacional de Direitos do Consumidor até que o código começasse a vigorar, passaram-se 5 anos.
Foi em fevereiro de 1989 que a Comissão de Juristas do Conselho aprovou seu anteprojeto, apresentado como projeto de lei por 4 deputados federais e por 2 senadores.
Para que a lei ficasse pronta e entrasse em vigor, foi preciso apenas 1 ano de debates e votações.
Foi um período de muita discussão e participação intensa dos diversos setores interessados, com mais ou menos proteção ao consumidor.
O ex-senador Dirceu Carneiro, relator no Senado do projeto que deu origem ao Código, relata, por exemplo, a resistência do sistema financeiro.
Resistia tudo, chegaram até a querer inventar dentro do Congresso um código para o setor financeiro nacional, né? Para os bancos, para essas coisas todas. E nós não aceitamos isso.
Não foi sem motivo que Dirceu Carneiro comemorou anos mais tarde a decisão do Supremo Tribunal Federal que fez com que os bancos ficassem sujeitos ao código.
O Código de Defesa do Consumidor resulta do projeto de lei apresentado pelo senador Jutaí Magalhães, o PL número 97 de 1989, analisado primeiro pela comissão temporária criada em maio daquele ano.
A redação final desse PLS foi aprovada em agosto de 1989 e encaminhada à Câmara dos Deputados.
Mas antes da matéria chegar lá, os deputados já estavam analisando o projeto, junto com os senadores, numa comissão mista.
O consultor legislativo Humberto Fonseca lembra que havia muita pressa para aprovar a matéria, porque o prazo previsto na Constituição para que o código fosse elaborado já estava acabando.
Segundo o estudo realizado pela consultoria, a comissão mista aperfeiçoou o anteprojeto que serviu de base para o projeto de lei aprovado no Senado, recebendo contribuições significativas.
Juristas que ajudaram a elaborar a proposta original e outros especialistas, além de representantes tanto dos consumidores quanto do setor empresarial, deram sua contribuição ao debate em diversas audiências públicas.
O relatório final chegou a ser aprovado e teve grande influência sobre o futuro da nova lei, embora a comissão tenha encerrado as atividades depois que o então senador Dirceu Carneiro questionou a análise do projeto em conjunto.
Humberto Fonseca ressalta a importância da comissão mista, porque o relatório final acabou se tornando o parecer que o deputado Joaci Góes apresentou e foi aprovado na Câmara.
Mesmo tendo havido questionamento pelo senador Dirceu Carneiro na época da regimentalidade de se criar uma comissão mista, já que era uma matéria ordinária e que, portanto, deveria seguir a tramitação normal, ou seja, a tramitação bicameral e não unicameral, como se queria dar, acabou que a análise da Câmara teve por base o trabalho da comissão. Ainda que oficialmente, nos registros da Casa, tenha ficado como um parecer de uma comissão da Câmara, na verdade, foi um trabalho conjunto da Câmara e do Senado, assessorado por esse grupo de juristas.
O Senado aprovou integralmente o texto apresentado, mas várias partes alteradas pelos deputados eram contestadas por Dirceu Carneiro.
Ele já tinha sido relator do projeto inicial do Senado e também relatou a proposta alterada pela Câmara, que foi aprovada pelos senadores, sem considerar as ponderações de Carneiro.
Apesar de não ter conseguido resgatar avanços que considerava importante, Dirceu Carneiro destaca o caráter universal do Código, pelas contribuições que recebeu de todos os setores da sociedade.
O Código, ele tem uma contribuição universal, ele não tem autor, né? Ele tem uma coletânea de experiência de todos os países do mundo, porque fui eu que coordenei essa parte, e dali fomos adaptando a suposta realidade brasileira. Nesse sentido, ele foi bastante amplo.
Para Dirceu Carneiro, o Código de Defesa do Consumidor foi uma das mais importantes leis já elaboradas pelo Congresso Nacional.
Ele foi uma das legislações mais interessantes da história do Congresso Nacional, porque ele conseguiu algo que nunca havia sido considerado antes, que foi a inversão do ônus da prova. Isto foi a maior conquista do ponto de vista jurídico, de você fazer acusação nas relações de consumo, não ter o ônus da prova. Quem tem que provar é o outro lado.
O ex-senador ressalta um segundo ponto que considera muito relevante em relação ao CDC.
O consumidor não precisa precisa de advogado para interpor as suas questões, porque nós queríamos fazê-la menos burocrática possível, né?
A ex-presidente do IDEC e ex-coordenadora do PROCON São Paulo, Marilena Lazzarini, também salienta os avanços do Código.
Ele veio realmente para reconhecer a importância do sujeito consumidor no Brasil, da sociedade brasileira nos anos 90, que se abria, e para mostrar a constatação do desequilíbrio de forças que existe entre o consumidor e o fornecedor.
Ao longo desses 20 anos, o Brasil afirmou-se como referência na proteção do direito dos consumidores em todo o mundo.
Serve de exemplo para legislações em vários países e as ações dos órgãos e entidades do Sistema de Defesa do Consumidor têm reconhecimento internacional.
Mesmo após 20 anos, todos os personagens envolvidos nesse processo, que ainda está aberto, concordam que é preciso fazer ajustes na lei.
Quais as razões e as mudanças necessárias é o que você fica sabendo agora.
Desde o início da vigência do Código de Defesa do Consumidor, a lei já foi alterada 10 vezes. É o que aponta relatório elaborado pela Consultoria Legislativa do Senado para a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização.
Foram 5 propostas do Poder Executivo através de medida provisória ou projeto de lei.
As outras 5 alterações foram apresentadas por 4 senadores e por 1 deputado.
Foram mudanças pontuais que não alteraram a essência do Código, como explica o consultor legislativo Humberto Fonseca.
Foram todas mudanças bem pontuais, não alteraram a característica principal do Código, que é ser uma norma de caráter genérico, que estabelece princípios, que estabelece grandes diretrizes para a política de defesa do consumidor. E eu entendo que, em absoluto, não desvirtuaram a natureza do Código, essa característica que sempre se tentou dar ao Código.
Para Humberto Fonseca, foi justamente esse caráter abrangente que fez com que o Código tivesse vida longa.
É uma legislação longa, complexa, mas ao mesmo tempo que requereu muito poucas alterações durante esses 20 anos.
Ao longo desses 20 anos, que correspondem a 5 legislaturas, foram apresentados mais de 700 projetos de lei para alterar o Código.
Desse total, 489 ainda estão em tramitação e outros 226 já foram arquivados.
Essa produção legislativa, segundo o consultor, ao contrário do que poderia parecer num primeiro momento, não indica que o Código não funcione.
As pessoas, desde as mais simples, as que têm menos condições econômicas, até as mais ricas, têm algum nível de consumo. Então, as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam a todas elas em maior ou menor nível. Os representantes do povo tendem a ser sensíveis a esse tipo de demanda da população. Esse grande número de propostas de alteração do Código de Defesa do Consumidor não espelham uma falta de qualidade do Código, ao contrário. Ele é considerado uma legislação ainda moderna e atual, mesmo 20 anos depois, mas em função da importância e da frequência com que as questões do consumidor se colocam para a população, as propostas surgem e são apresentadas pelos parlamentares.
O ex-senador Tisseu Carneiro avalia que o Código de Defesa do Consumidor deve passar por uma revisão periódica.
Ele acha que, diante da realidade que o mundo vive, talvez os princípios contidos na lei não sejam suficientes para evitar prejuízos aos consumidores.
O mundo contemporâneo, ele é extremamente sofisticado quanto a essas questões da aplicação da lei, da burla da lei, do descumprimento da lei. Então, continuamente haverá de se atualizar o Código, continuamente. Eu creio que a cada legislatura, se não, sei lá, a cada 2 legislaturas, no máximo precisaria de alguma atualização, porque em se tratando de uma lei popular, de aplicação direta, ele precisa ser bastante simples e direto nas suas aplicações. Portanto, quando houver a sofisticação da contemporânea, talvez ele precise de alguma atualização, porque só os princípios talvez não fossem totalmente convincentes para os magistrados julgarem, para as pequenas causas ou coisas dessa natureza.
Tisseu Carneiro referiu-se ao que estudos e pesquisadores vêm alertando nos últimos anos.
As transformações ocorridas a partir das revoluções tecnológicas e do desempenho das economias brasileira e mundial criaram um novo cenário para as relações de consumo.
Entre os efeitos das mudanças está o crescimento do uso da internet, que popularizou o comércio eletrônico, já previsto quando o Código foi criado, mas de forma muito incipiente, como lembra o ministro Herman Benjamin, um dos elaboradores do anteprojeto do Código.
A tecnologia apenas engatinhava o comércio eletrônico e tudo que se refira ao uso da internet, dos meios assemelhados a ela. Aonde está a proteção do consumidor para este negócio jurídico que tem peculiaridades que o afastam inteiramente do paradigma tradicional do contrato no direito civil ou na teoria geral do direito privado? Muito pouco no Código de Defesa do Consumidor.
O ministro acha importante que o Congresso trate do assunto para viabilizar e legitimar o comércio eletrônico e impedir que a desconfiança prevaleça sobre esse tipo de relação.
Comprei de tudo, a prestação, o SPC é o meu caixão.
O crédito ao consumidor é outro problema a ser tratado numa sociedade em que o consumo é incentivado, conforme a economia se estabiliza e cresce.
Ao mesmo tempo, com a evolução da economia, a cada dia mais pessoas têm acesso ao consumo.
Segundo dados do IBGE, 30 milhões de pessoas entraram no mercado consumidor entre 2003 e 2008.
O diretor do Departamento de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Ricardo Morishita, chama a atenção para o surgimento de dois novos sujeitos que precisam de proteção, mais do que os outros, o idoso e a criança.
Isso acende um sinal amarelo para quem vai pensar os próximos 20 anos. Como cuidar dos nossos novos consumidores, que seguramente têm um déficit de proteção imenso? E nós temos aí grandes temas a serem debatidos. Mas seguramente, partindo da base que já está estatuído nessa grande lei geral de consumo, que é o Código de Defesa do Consumidor, nos permite pensar que medidas seriam necessárias para enfrentar os desafios desses novos consumidores.
Outro alerta que Morishita faz, ainda sobre a complexidade do mercado moderno, é a necessidade de amadurecer as políticas regulatórias.
Ele cita o exemplo da telefonia, que assegurou a universalização, mas precisa garantir qualidade de serviço.
É importante que essa universalização não dê com uma mão e tire com a outra quando ela garante a entrada do consumidor no mercado, a contratação de uma linha telefônica, mas retira dele todos os elementos de qualidade. Você dá com uma mão e tira com a outra. Por isso que o processo regulatório hoje é um debate necessário e é estratégico para a construção dos próximos 20 anos.
A questão das agências reguladoras, principalmente no setor de telefonia, de energia elétrica e de planos de saúde, campeões de reclamações nos PROCONs, ainda gera polêmica.
Marilena Lazzarini afirma que existe superposição do código com legislações posteriores, o que dificulta ações preventivas e de combate aos abusos.
Marilena afirma ainda que a falta de entrosamento entre as agências e o sistema de defesa do consumidor tem levado ao congestionamento dos juizados especiais cíveis em prejuízo do próprio consumidor.
Isso leva ao congestionamento dos PROCONs, que muitas vezes se desviam da sua função e estão se transformando em serviço de atendimento a cliente de empresas. Hoje os PROCONs se transformaram em saques de empresas, quando eles deveriam estar se preocupando com regulamentações, com as questões no âmbito coletivo. Então, eles estão tendo um desvio de função que, com fortalecimento do sistema, eu acredito que vá ser solucionado.
O poder legislativo, que teve sua parcela de contribuição por meio do debate e da elaboração do Código, agora tem uma nova responsabilidade.
E segundo o senador Renato Casagrande, o parlamento já está fazendo o dever de casa.
Ele relata que os debates realizados pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização, em março e abril de 2010, apontam os caminhos a seguir.
Para aprimorar o Código de Defesa do Consumidor, é preciso criar a multa civil para as empresas que desrespeitarem os consumidores e a instituição da tutela coletiva para ações do direito consumerista.
A regulação do comércio eletrônico e a criação de normas para coibir o superendividamento dos consumidores também são pontos a serem atacados.
O senador Renato Casagrande defende a criação de um fundo formado por recursos de multas aplicadas a fornecedores condenados por causar danos aos consumidores.
Esses recursos seriam utilizados em atividades de fortalecimento da defesa dos consumidores.
E mais uma proposta prevê a criação do Conselho Nacional de Consumidores, das prestadoras de serviços públicos de distribuição de energia elétrica.
São propostas que devem ser apresentadas pela comissão em novembro.
Humberto Fonseca, integrante do grupo de consultores que assessorou a comissão, concorda que é preciso fazer alterações para completar o código em questões que, em 1990, não eram colocadas.
Precisa de alguma atualização, não por falta de qualidade, mas porque há 20 anos não existiam coisas que existem hoje. Além disso, a doutrina do consumidor evoluiu, novos institutos passaram a ser necessários e, por isso, essa iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle foi muito interessante. Não para fazer para promover uma reforma ampla do Código de Defesa do Consumidor, porque não precisa disso. É uma boa legislação.
Se você quiser saber mais sobre as discussões que estão sendo realizadas sobre o Código de Defesa do Consumidor, basta acessar o portal do Senado na internet. O endereço é www.senado.gov.br.
Ou entre em contato pela Central de Atendimento no telefone 0800-612-11. A ligação é gratuita, de qualquer parte do país.
Você ouviu a reportagem especial Código de Defesa do Consumidor, uma história de conquistas.
Reportagem Esther Monteiro.
Revisão Luiz Carlos Fonteles.
Apresentação Natan Ferreira e Thaís Vivacqua.
Técnica de áudio Pedro Mundim e Cristiane Melo.
Produção musical Alcebiades Muniz Neto.
Diretor da Rádio Senado Flávio De Matos.
Você pode acessar este programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.